Médica psiquiatra doutora Daniele Cabral. Campanha Janeiro Branco. O que significa?
O Janeiro Branco é uma campanha dedicada à promoção à saúde mental e emocional dos indivíduos. Janeiro, o mês em que a gente inicia um novo ano, novos ciclos, um momento de recomeços, de novas perspectivas, de um olhar diferenciado, motivado para o ano que se inicia. Então, não há mês melhor para a gente falar, incentivar o cuidado à saúde mental e emocional do que o Janeiro Branco. Claro que a gente precisa estar falando sobre isso o ano inteiro, está incentivando o autocuidado o ano inteiro, mas janeiro tem essa ideia, essa perspectiva de início, de recomeço. Então, por isso foi escolhido janeiro para a gente falar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. O momento em que a gente incentiva os indivíduos a pedirem ajuda, a eles saberem que não estão sozinhos. Se existe uma demanda ali em saúde mental, se está pesado demais, se está difícil lidar com suas emoções, se você não sabe por onde começar ou se você não sabe como recomeçar o seu cuidado em saúde, é incentivado a busca pelo cuidado de saúde mental. A busca por um profissional ali na parte da psicoterapia, os psicólogos, a busca por um profissional médico, de preferência um médico psiquiatra, que possa ter um olhar diferenciado para as questões de saúde mental, incentivando sempre o autocuidado.
Quais são os sinais que podem se tornar preocupantes quando o paciente apresenta problemas com a saúde mental?
Atualmente, os principais sinais e sintomas que eu tenho identificado estão ali no campo da ansiedade, da depressão e da insônia. Quando os indivíduos começam a ficar estressados demais, impacientes, começam a ter dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, dificuldade de organizar o seu dia a dia, ou seja, estão extremamente sobrecarregados, seja com o trabalho, seja com os cuidados no lar, seja com o seu próprio familiar ou consigo mesma. Quando existe essa sobrecarga emocional, a gente identifica muitos transtornos ansiosos que precisam ser tratados e, em alguns casos, isso pode evoluir também com sintomas depressivos, com a tristeza excessiva, com a perda de prazer em determinadas coisas que antes você até gostava de fazer, mas hoje você já não vê mais sentido, hoje você já não tem mais ânimo, já não tem mais aquele desejo de realizar suas atividades. É como se você vivesse na mesmice. Você não vê mais alegria, você não vê mais sentido em se cuidar, em cuidar de pessoas próximas a você. Existe uma tristeza excessiva. Muitas vezes isso vem com compulsão alimentar, com insônia, com a dificuldade de concentração que eu acabei de mencionar. Então, isso liga um alerta muito importante para as questões relacionadas aos transtornos depressivos, que precisam ser identificados e tratados o quanto antes. Importante desmistificar, muita gente acha que depressão é quem está em cima de uma cama, é quem não levanta para comer, para tomar um banho. Não, isso sim é uma depressão grave, mas os sintomas depressivos, eles começam de forma sutis, eles começam com a dificuldade de concentração, com a perda de prazer nas atividades, com o cansaço excessivo, com a falta de ânimo, com insônia ou até mesmo com uma sonolência excessiva, com alguns episódios de compulsão alimentar, com isolamento social. Então, na presença de qualquer um desses sintomas, é essencial a busca por uma avaliação médica.
Doutora Daniele Cabral, e como o paciente, a pessoa deve encarar de frente problemas relacionados à depressão, ansiedade e questões emocionais? Como o equilíbrio emocional pode proporcionar o bem-estar para as pessoas?
A saúde mental e física, elas andam juntos, né? É muito importante a gente ter isso em mente. Não existe corpo físico funcionando sem saúde mental e não existe saúde mental quando o seu corpo físico, orgânico, ele está em adoecimento. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio, ele vem com o cuidado com a saúde física, praticando atividade física diária, que é muito importante, alongamento, mobilidade, pode ser uma academia, uma corrida, uma atividade que libere serotonina, uma atividade que lhe ajude realmente a se sentir vivo, disposto. É muito importante uma alimentação saudável para estar cuidando do seu corpo e, consequentemente, da sua mente, e a busca por se escutar, por saber a hora de dizer não, por saber a hora de impor limites, por saber a hora também de tratar traumas do passado que podem estar dificultando você aí a seguir a sua vida, a seguir em frente, a ter uma qualidade de vida. E para isso, o psicólogo, ele é um profissional extremamente capacitado para escutar quais são esses traumas do passado, para tentar tentar te ajudar a superar esses traumas e viver bem com o que você tem hoje, a seguir em frente, que é o mais importante. Ver que existem novas perspectivas de vida, independente do que você tenha vivido do passado. A gente não apaga o passado, mas a gente aprende a conviver com ele e criar um novo futuro, criar um novo caminho de bem-estar. Então, o equilíbrio mental, ele vem aí junto com a nossa saúde física. Saúde física e mental andam juntas e precisam estar em homeostase. Precisa estar, de fato, em equilíbrio para que o indivíduo tenha qualidade de vida.
Médica psiquiatra doutora Daniele Cabral. E como as organizações devem ativar sistemas de bem-estar para o dia a dia dos seus colaboradores, ou seja, nas empresas, nos hospitais, nas áreas de saúde, nas repartições públicas, já que o dia a dia, ele muitas vezes vem sobrecarregado com as atividades e a expectativa de cumprimento de deveres e também bater metas de acordo com as funções que são delegadas, que são atribuídas para os colaboradores.
Excelente pergunta, excelente. As empresas, elas precisam ser parceiras no cuidado à saúde mental. A cada dia que passa, a gente vê o oposto. Mais indivíduos sobrecarregados, com a carga horária excessiva, com cobranças excessivas, com ambientes de trabalho hostis, onde os indivíduos são ali estimulados a se comparar com o outro, a querer ser melhor do que o outro, e isso é muito prejudicial do ponto de vista na saúde mental. Então é importante que as empresas entendam que para que o seu funcionário ele funcione bem, ele tenha um bom rendimento, ele precisa estar bem com a sua saúde mental. Então de nada adianta uma carga horária excessiva, a gente precisaria ali no mínimo de alguns minutos durante a manhã, de alguns minutos durante a tarde, para um descanso, para um relaxamento, pode ser 15, 20 minutos fora, claro, o horário de almoço, que é um direito do trabalhador, mas é muito importante que haja esse olhar apurado 15, 20 minutos durante a manhã para que ele possa fazer um alongamento, para que ele possa se alimentar, descansar um pouco mesmo, ou simplesmente um bate-papo ali entre os colegas, tomando um café. Isso pode ajudar muito na saúde mental desse trabalhador. É muito importante também ofertar escuta ativa com psicólogos. Existem grandes empresas que ofertam psicólogo para aqueles indivíduos que estão passando por dificuldades. É muito importante também que exista médico do trabalho, caso seja necessário, caso seja uma demanda da empresa, para escutar esse profissional, de fato, ali, ofertar que ele precisa de atendimento médico dentro da própria empresa e, sobretudo, tentar criar um ambiente de trabalho leve, para que não exista concorrência, para que não exista sobrecarga emocional entre os trabalhadores. Então, é essencial que haja esse olhar apurado para o cuidado de saúde mental. A gente não pode negligenciar a saúde mental. Eu vejo muita gente cuidando do coração, cuidando dos órgãos abdominais, cuidando do cérebro e da parte orgânica, mas a gente não pensa em cuidar da nossa saúde emocional. Mas para a gente estar bem, para a gente conseguir realmente construir o nosso futuro, viver em harmonia, viver em tranquilidade, é essencial que haja a priorização da saúde mental. Isso é feito com atividade física, com alimentação saudável, com sono de qualidade, com a busca pela terapia e, quando necessário, com o uso de medicamentos também, que vai ser prescrito pelo médico. Eu finalizo dizendo que a gente precisa também reduzir esse preconceito que existe com relação aos medicamentos. Medicamento não é para dopar, medicamento não é para viciar. Isso acontece quando o medicamento é utilizado de forma inadequada. Quando você usa porque o seu amigo, porque o seu primo usa, você vai lá e quer usar também. Quando o medicamento ele é prescrito por um médico, é preciso que haja confiança, é preciso que haja, de fato, o uso desse medicamento, buscando a melhora de algum transtorno mental, seja um transtorno ansioso, seja um transtorno de depressivo, seja um insônia, uma compulsão alimentar, o medicamento ele vem como aliado. Mas, além disso, é importante a gente pensar nos pilares da saúde mental, que envolve um corpo saudável, um espírito saudável e uma mente saudável.